No Brasil, a internet veio para ficar, tendo mais de 116 milhões de brasileiros conectados à rede, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse fato faz com que a mídia tradicional, que são as revistas, os jornais impressos, os telejornais, entre outros, perca espaço e diminua lentamente a influência que um dia já teve na sociedade. Recentemente, a principal editora do Brasil, a Abril, cancelou 10 de seus títulos impressos. Já no início de agosto, o Esporte Interativo anunciou o fim de seu canal na TV a cabo. As redações estão cada vez mais vazias e o mercado tem cada vez mais jornalistas desempregados. Além do mais, hoje, o diploma de jornalista não é mais obrigatório, até porque qualquer pessoa com smartphone pode gravar um vídeo e escrever um texto de qualidade a fim de relatar sobre algum acontecimento de interesse público. Diante desse contexto, nessa primeira parte de entrevista sobre o futuro do jornalismo, eu vou conversar com o jornalista Eugênio Butti, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Professor, o que vemos hoje com a internet e a mídia impressa pode ser comparado com o surgimento da televisão, que para muitas pessoas equivocadamente extinguiria a rádio? A mídia impressa, mesmo com cortes, conseguirá se manter em um mundo conectado à internet?
Eu acho que a gente pode sim comparar o advento das mídias digitais com o surgimento da televisão e antes com o surgimento do cinema e outras inovações ou outras mudanças radicais de paradigma. O que nós precisamos, antes de tudo, é problematizar o conceito de mídia impressa. Ainda hoje, nas escolas de jornalismo, isso é uma categoria usada, mas ela perdeu o sentido. O que perdeu o sentido não é a imprensa, não é a função do jornalismo, não é a comunicação, mas a definição de uma categoria a partir do papel impresso, ou a partir da palavra impressa, porque isso se trata apenas de um suporte. O que nós temos na expressão mídia impressa é um suporte. Poderia ser escrita cuneiforme, poderia ser uma placa de metal, poderia ser pedra, papiro, outras plataformas, outros suportes, que agora não faz mais sentido. Muita coisa que a gente lia em papel, hoje nós lemos em telas eletrônicas ou e até em outros formatos, como áudio, que ganhou muito mais alcance.
Professor, você acredita que com o fim de muitos veículos de informação, o monopólio midiático se fortalecerá ainda mais ou a mídia alternativa terá sua grande chance de ascender? O que podemos esperar sobre isso?
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de algumas revistas impressas ou jornais impressos estarem fechando ou estarem reduzindo a sua condição de sustentabilidade, suas margens e seu retorno no ambiente da mídia comercial, não significa que vá sair daí alguma solução dita alternativa. É bem o contrário. Nós tivemos uma expressão da imprensa alternativa no Brasil durante a ditadura militar em meios impressos. E se nós recuarmos ainda mais no tempo, no ano da Revolução Francesa, ou na época da Revolução Francesa, 1789, e um pouco depois, nós tínhamos centenas de jornais em Paris. Eram de vez em quandários, né? Jornais que circulavam um dia sim, o outro talvez, e eram assim. Mas disputavam a opinião e várias formas de publicação ligadas a grupos políticos tinham seu lugar. E a imprensa naqueles anos, inclusive, não tinha finalidade comercial. A existência de um canal alternativo, entendendo aqui alternativo como aquilo que não está vinculado a um suposto mainstream, não tem a ver necessariamente com as tecnologias. E eu vou desenvolver aqui uma perspectiva ainda mais sombria do que isso. As tecnologias digitais trouxeram mais e não menos concentração de capital e de poder. A imprensa e os negócios de mídia de uma maneira geral, mas nós não podemos confundir a imprensa com a mídia, porque a mídia envolve outros meios, inclusive de propaganda, de outdoor, toda forma de comunicação, e a imprensa é uma instituição que tem um lugar dentro de um setor da amplíssima mídia, mas a imprensa ou a mídia consegue difundir seus conteúdos pelas tecnologias disponíveis. Há um processo de monopolização e oligopolização da indústria do entretenimento, que é mais amplo do que a imprensa, e, em particular, da imprensa nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo. Isso vem sendo sentido. As tecnologias digitais, no entanto, construíram conglomerados que são monopólios globais. Isso é uma novidade. Isso não estava posto antes. Nós já tínhamos conglomerados com presença global desde a News Corp, desde a Disney, da velhíssima Time Warner. Agora, nos nossos dias, empresas como Google, Facebook, Twitter e algumas outras, incluindo aí algumas de tecnologia como Apple, são, em suas áreas, monopólios virtualmente postos. Especialmente Google e Facebook são monopólios globais. Ou seja, eles monopolizam o mercado não num país, mas monopolizam o mercado em termos globais. É claro que existem formas de comunicação que se abriram aí, mas dentro desses monopólios, eu acho muito paradoxal a discussão sobre o monopólio da mídia no Brasil, que é um problema, mas é um problema relativamente pequeno, por grupos que atuam dentro do Facebook, uhum. que é um problema brutal para a democracia e é um monopólio. Então, a gente vai dizer, podem surgir imprensa alternativa, mídia alternativa, comunicação alternativa dentro do Facebook? Pode, porque tudo tem lugar lá. Hoje é possível que uma pessoa sozinha, com celular conectado à internet, produza um relato que vá ser lido por toda a humanidade. Ou faça uma foto que vá ser vista, ou um vídeo que vá ser visto por toda a humanidade. Potencialmente isso está posto. Mas os meios de produção dessa nova escala do capitalismo na comunicação praticamente se lixa para o conteúdo ou para o sentido do que está sendo escrito. O negócio não é mais esse. Você pode escrever qualquer coisa ali. O sentido do monopólio não está no que você escreve, mas como é distribuído o que você escreve por causa dos algoritmos e como isso é comercializado. Então, quem está no Facebook ou nessas redes achando que está criando alguma coisa antimonopolista, na verdade está trabalhando de graça para um grande monopólio que simplesmente ignora e despreza o que está sendo escrito, porque não é, o negócio não é o que é escrito. Então, pode surgir uma nova janela? Pode. Nós tivemos no Brasil grupos fazendo jornalismo alternativo, como o Mídia Ninja, por exemplo, de um grande valor, que atuava no Facebook. Isso pode surgir.
Eu conversei com o Eugênio Butti, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Jonas Santana, para a Rádio USP.